José, Gênesis capítulo 39, terceira pregação sobre José. Já vimos na primeira pregação o drama em que José foi traído pelos irmãos e vendido para um grupo de mercadores que estava indo para o Egito. Vimos na pregação passada, na segunda, sobre José, que ele esteve na casa de Potifar, o chefe, o comandante da guarda do faraó, e o que houve com a esposa do comandante da guarda de Potifar. Ele tentou José não caiu na tentação, e foi feita uma traição, nova traição contra José, dessa vez pela esposa de Potifar, então José foi preso. E terminamos assim. Então estamos em Gênesis capítulo 39, versículo 20, que assim terminou a última pregação. E o Senhor de José, quer dizer, Potifar, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Vamos então tomar do versículo 21 ao 23. O Senhor, porém, note, não sei se na sua versão, as letras estão em maiúsculo, as letras que formam a palavra Senhor. Então tem Senhor no versículo 20 com letras minúsculas, que é Potifar. Deve ser Adonai, provavelmente, em grego, em hebraico. Agora no 21 tem o Senhor com letras maiúsculas, refere-se a Jeová. No hebraico é um nome, Jeová. Então, quando você vê essas letras maiúsculas no nome Senhor, sempre saiba que lá no hebraico o nome lá é o nome pessoal de Deus, Jeová. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor, Jeová de novo, era com ele, José. E tudo o que ele fazia, o Senhor, Jeová de novo, prosperava. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta e que o teu Espírito Santo fale através de mim, para trabalhar nos corações de cada um, edificando-nos em Cristo, aprendendo muitas lições, e também esse mesmo Espírito mexa com pessoas não salvas ainda, para que cheguem até o Deus de José, cheguem até o Salvador de José, o nosso, do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, pela fé. Em nome dele, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então, o título da pregação é Abençoado na Prisão. No versículo 23, nós temos a mesma afirmação do 21, ou seja, o Senhor era com José. Que foi assim que começou o relato de José na casa de Potifar. Mesmo jeito, o Senhor era com José. Então, o autor de Gênesis, que entendemos foi Moisés, insiste em enfatizar que os problemas de José, que ainda estavam em curso e ainda iriam demorar um pouco para terminarem, esses problemas existiam lado a lado com a graça de Deus, com a atenção de Deus sobre ele. E comentamos isso em detalhes na semana passada, não vou precisar repetir. Então vamos entrar agora com José na prisão. Pela lógica, o carcereiro tinha razões de sobra para tratar José muito mal. Era um estrangeiro, chegou lá de uma maneira esquisita, dizendo que foi trazido por uns amalequitas, vendido para Potifar, e que os irmãos dele o traíram, e foi ingrato ao comandante da guarda, Potifar, que cuidou tão bem dele, e ele ainda quis seduzir a mulher do patrão, e imoral, cínico, ele tinha isso aos olhos das pessoas. Só que Gênesis dá a ideia que ele foi rapidamente bem tratado pelo carcereiro. Ilusão. Salmos 105, versículo 16. A lógica funcionou. E ele foi muito maltratado assim que chegou lá. Salmos 105, versículo 16. Fazendo aqui um relatório das bênçãos de Deus sobre Israel, o salmista diz: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão, na época lá de Jacó, em Israel. Adiante deles enviou um homem, José, olha só, nosso herói, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros. Até cumprir essa profecia a respeito dele e continua a passagem. Curioso, a gente não percebe isso por Gênesis. Então ele foi naturalmente tratado como um preso, um criminoso, denunciado pelo chefe da guarda e foi logo colocado em grilhões. Mas depois algo aconteceu. Não sabemos quanto tempo depois, se isso durou uma semana, se durou um mês, não sabemos. Algo aconteceu para o carcereiro gostar muito dele. Esse algo é óbvio, a mão de Deus já ajudando José dentro da prisão. E a simpatia do carcereiro tornou-se confiança. Não só simpatia, muito mais do que achar aquele jovem hebreu simpático, uma pessoa agradável, ou um homem reto, até onde o carcereiro poderia notar. Foi muito além disso, porque ele chegou ao ponto de entregar tarefas a José para liderar os outros. É claro que ele foi solto, inclusive. Ele devia andar pelo menos uma boa parte do tempo. Ele devia circular entre as celas e falar com um, com o outro. Ele virou ali um subgerente, um assessor do carcereiro naquela prisão. É evidente o paralelo que a história de José começa a traçar aqui com o que aconteceu com o próprio Potifar. Logo que ele começou a trabalhar com Potifar, caiu no gosto de Potifar, gostou dele. E não somente o gosto, mas a confiança de Potifar foi aumentando a ponto de Potifar ter entregue tudo o que ele tinha a José, conforme vimos na pregação passada. Novamente, não por acaso. Então é um padrão de Deus se delineando ali. Deus providenciou para que, juntamente com os problemas e as provações, Deus quis que as pessoas gostassem de José. E enfatizo, mais do que gostar, confiassem em José. Impressionante isto. Eu vou dizer que é uma simpatia encomendada. Como se Deus dissesse: Potifar, goste desse rapaz. O carcereiro, goste deste rapaz. Claro, Deus agindo no coração de pessoas pagãs, que não tinham nada a ver com Deus, estrangeiras, para tratar bem o servo dele, pelo menos em certas circunstâncias, ou no início do relacionamento. Deve ter sido para José um bálsamo ver como o seu chefe Potifar começou a tratá-lo bem e a gostar dele e a dar tarefas para ele, a confiar nele. Deve ter tido um impacto psicológico e de ânimo na pessoa de José fantástico. Aí José foi traído pela mulher de Potifar. Potifar acreditou na mulher, ou pelo menos teve que acreditar para guardar as aparências, não sei o que passou no coração de Potifar, mas tudo bem, dissolveu-se a confiança ali. Lá foi preso José, deve ter entrado lá arrasado, foi logo para os grilhões, sofreu preso. Aí de repente, dentro daquele estado terrível de tristeza, de tudo, é muito frustrante aquilo acontecer. De repente, o carcereiro começa a olhar para José diferente e tratá-lo diferente. Tira José dos grilhões, libera-o dos ferros e pede para José, ou manda José fazer alguma coisa, e outra. Quando viu, José estava gozando de muita confiança da parte do carcereiro, do mesmo homem que o acorrentou. Imagine novamente o impacto psicológico sobre o ânimo de José em Deus providenciar pessoas para tratarem bem José e confiarem. Eu não sou tão inútil, eu não sei o que está acontecendo comigo, fui levado de casa de uma maneira brutal, escravo de um homem que eu não sei nem quem é lá no Egito, agora esse homem confia em mim, deve ter feito muito bem a José. E agora o carcereiro, eu estou aqui injustamente, mas o carcereiro está confiando em mim. Sabe de uma coisa? Não é raro testemunhos de crentes em momentos muito difíceis das suas vidas, testemunhos de que aparecem certas pessoas que sem motivo aparente ou quase que gratuitamente dão uma grande ajuda e amparo. Já ouviu crente falando e dizendo assim: rapaz, eu estava assim, aí apareceu, rapaz, acho que Deus mandou um anjo. É comum a gente ouvir isso. Não que o irmão ou a irmã esteja achando literalmente que ali foi um anjo, que poderia ser também, apesar de que não é como Deus age normalmente, mas ele poderia mandar. Mas geralmente quando se fala assim, Deus mandou um anjo. É uma forma de dizer, Deus providenciou alguém, mesmo não angelical, mas um ser humano, mas que como anjo, ou como um enviado, que é o que quer dizer anjo, literalmente é enviado, Deus mandou um anjo para me ajudar, especificamente naquele contexto, naquela situação. Não sei se você já passou por situação assim, muitos crentes já passaram, e eu vi claramente aqui, refletido, esse fenômeno na vida de José. E dá ânimo, que levanta. Uma vez eu estava muito desanimado com os artigos Falando ao Coração, que eu publiquei no Diário do Nordeste durante 10 anos aqui em Fortaleza, toda semana, e terminou sendo mais de 300 artigos, durou 10 anos isto. E tinha momentos em que eu ficava muito desanimado, e não vou mais fazer não, passava muito rápido a semana, e cheio de afazeres, e trabalhava, meu pai era sócio, comerciante, empresário, e pregava, não era nem pastor ainda, mas pregava, e conferencista e tudo, e quando eu menos via, chegava quinta-feira, chegava sexta, e com filhos em casa, digno, estava difícil. E aí eu fazia o artigo, aí o jornal disse, essa semana não vai sair não. Por quê? Porque tem um propaganda no lugar, porque eu não pagava nada. Ele não pagava nem recebia, era gratuito dos dois lados. Mas aí o jornal começou a sentir que o espaço era bom, que poderia vender aquele espaço quando aparecesse, e aqui e acolá aparecia isso, fora outras coisas também. E uma vez eu me lembro que eu estava muito desanimado, e eu acho que vou parar de escrever, não vou aguentar isso não. Quando eu vejo, chega uma carta, é época de carta ainda, esse pastor é antigo, que é danado, pois é, incrível. Não era e-mail não, é carta mesmo, por incrível que pareça, acredite que existe carta no mundo. É. Aí chegou uma carta para mim, do querido irmão professor Tomé Wilson, missionário, do nada, e na carta ele dizia, nunca pare de escrever esses artigos. Você não sabe as pessoas que você ajuda? Eu digo, não é possível. O Tomé leu minha mente, porque estava diretamente falando como se eu fosse desistir mesmo. Não era assim, elogiando só, e eu entendi que aquilo era um ânimo. Não, foi direto. Não deixe de escrever. Eu digo, não pode? Achei absolutamente impressionante. E acho que muitos de nós crentes, acho não, tenho certeza, poderíamos contar situações assim, não só de irmãos em Cristo, mas de pessoas no meio da rua, Uma vez uma irmã querida, muitos anos, de outra igreja, hoje ela mora nos Estados Unidos, falou de que o filho estava numa situação muito ruim de saúde, e ela foi para o hospital, não me lembro detalhes, faz mais de 20 anos isso, mas ela nunca esqueceu de uma velhinha que apareceu lá no hospital, e ela não podia, a mãe não podia tomar conta do menino desfalecendo, e a parte papelada e burocracia, estava num desespero terrível, e a velhinha ficou com essa criança, e abraçou a criança, e disse, deixe ela comigo, e cuide do resto, arranje um médico para ele e tal, e ela falava emocionada, anos depois, porque eu não sei de onde é que surgiu aquela senhora que me ajudou tanto. Vale a pena ser servo de Cristo, porque Ele não nos abandona em lugar nenhum, em situação nenhuma. E Ele prometeu isso, muitas passagens, que Ele estaria com os seus santos. Uma das tarefas de José era cuidar dos outros presos. Curioso isto. A chance que ele teve de conviver com homens totalmente alienados da sociedade, isolados, extremamente necessitados de Deus. Não é assim, ó, você vai tomar conta da reforma do prédio, você vai tomar conta da cozinha, José, você toma conta da cozinha, da manutenção, da limpeza da prisão. Não, não, você vai tomar conta de gente, de pessoas. É impressionante a oportunidade que ele teve aqui de falar de Deus para as pessoas. E ele fez isso, nós vamos ver ainda nessa história, ele fez exatamente isto. E é porque está registrado, e as coisas que ele disse que não estão registradas. De falar de Deus para as pessoas, de evangelizar, digo evangelizar entre aspas, que é um termo mais do Novo Testamento, mas falar de Deus, hoje diríamos falar de Cristo, e de Deus também, óbvio. E não só falar, mas a oportunidade de José mostrar como é que um santo de Deus, um homem fiel a Deus, vive mesmo com ferros. E depois sem ferros, seja como for, colega deles, preso, amarrado, em grilhões, logo depois chefe deles, por ordem do carcereiro, em cada situação, José estava lá com a oportunidade de mostrar, e eu creio que tenha mostrado, como é que um crente se comporta. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. José, brilha nesta prisão, José, oportunidade tremenda que você tem aí. E ele brilhou. É comum Deus sacrificar o bem-estar do crente, até mesmo a saúde, para proporcionar a ele, crente, oportunidade de pregar o evangelho, de mostrar como é que um santo verdadeiro se comporta em momentos críticos. Nunca esqueci um fato com a minha irmã Ivana. Ela tinha 22 anos de idade e contraiu um câncer forte, dolorido, que necessitou cirurgia, radioterapia, muitas dores, uma recuperação difícil. Logo nas vésperas de ir para o seminário, que acabou não indo, do Cariri, mas eu me lembro o comentário de pessoas na época, amigos dela e enfermeiras e tudo, é aquela menina, a gente vai consolar e volta consolado, a gente vai animar e volta animado. Então eu fico pensando no benefício àquelas pessoas. Porque quando diz que voltava animado, com certeza, e conhecendo a Ivana, não era assim, a vida é bela, vamos ver assim mesmo, um estoicismo, simplesmente uma conformação com o sofrimento. Não, 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 com certeza não foi esse o tipo de ânimo que ela dava, não. Era um ânimo baseado em Jesus Cristo, puro. Absoluta certeza disso. Então o valor disso, olha, quando a gente fala de Cristo, nós estamos falando de coisas eternas. Entenderam? De valores eternos. O que você fala de política, de futebol, de negócio, de dinheiro, de patrimônio, não é eterno, não. Isso é coisa daqui. Isso é acabar aqui com tudo. O que você fala de Cristo, de Deus, é eterno. Adquire um valor diferente. Imagine se você dedica muito da sua vida para falar de Cristo e trabalhar por Cristo. Você está eternizando as suas palavras, as suas obras, o seu trabalho. E vice-versa. Quanto mais você, no dia a dia, pensa em esporte, em negócio, em dinheiro, nisso, nisso, naquilo, você está diminuindo o valor das suas palavras, do seu pensamento, da sua mente, da sua cabeça, de tudo, do seu ser, da sua pessoa. Você está desvalorizando, você está jogando fora, desperdiçando a oportunidade que, estou falando para filhos de Deus, como um filho de Deus, um discípulo de Cristo, você tem a oportunidade espetacular de fazer com que a sua vida tenha aplicação eterna. Não é só o fato de dizer, não, mas se eu sou crente, eu sei que vou para o céu. Certo, mas não estou falando disso. Eu estou falando de serviço a Cristo, palavras, obras aqui, serviços a Cristo, que vão ser aplicados na eternidade. E Jesus falou muito em galardão, muito, recompensa. Tesouro aqui, que não vale nada, que o ladrão leva, e tesouro no céu. Ele falou muito disso. Aplicação, aplique a sua vida em coisas do alto. É uma pena quando o crente entra numa situação crítica e de sofrimento, que ele se perturba tanto com aquele sofrimento, ou lamenta tanto e fica tão mexido, que ele não tem tempo, nem cabeça, nem paz para notar que Deus tinha uma tarefa para ele durante aquela provação. Não estou falando nem do crente ficar se rebelando contra Deus, mal falando sobre Deus, blasfemando contra Deus. Não, não estou falando nada disso. Estou falando no crente que fica ali sofrendo e se remoendo tanto, e se abatendo tanto, e lamentando tanto a mão de Deus sobre ele, que ele não aguenta, e isso, isso. Coisas, obviamente, até certo ponto, pelo menos, naturais para quem está sofrendo, e depende muito também da fragilidade espiritual, psicológica de cada um, tudo bem. Mas eu estou falando é o crente passar a provação toda tão, não vou dizer de concentrado, porque não é uma coisa consciente, mas tão ligado com o problema em si, em lamentar ou chorar pelo sofrimento, ou esperar tanto que passa aquele sofrimento, ele se consome, pronto. Ele se consome a tal ponto com aquilo, que quando passa, o que você fez por Cristo lá, no meio do sofrimento? O que é que você falou de Cristo? O que é que você aproveitou para eternizar aqueles momentos em termos de serviço a Cristo? É mesmo. Eu só pensava em ficar boa. Eu só orava para ficar bom, ficar bom, ficar bom. Fiquei. Mas, sim, e aí? O que você fez de útil para outras pessoas? O que é que você serviu a outras pessoas? Como José serviu a outras pessoas de uma maneira altamente benéfica, envolvendo Deus em pleno sofrimento, como a Ivana fez, e tantos outros que fazem, graças a Deus, de que em pleno sofrimento servem ao próximo. Obviamente não de uma maneira física, porque no caso de uma doença está em cima de uma cama gemendo de dor. Mas existe melhor favor ao próximo, de mais misericórdia e amor ao próximo, do que falar de Cristo, mesmo estando em cima de um leito, mesmo na UTI? Vamos continuar. Capítulo 40, versículos 1 a 7. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José, pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, por que tendes hoje triste o semblante? Vamos parar aqui. Não sei se vocês perceberam, no versículo 3, que fala que o comandante e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda não era o carcereiro, era Potifar. Parece que a prisão era anexa ou construída muito proximamente à casa de Potifar. Ele era o comandante da guarda e era uma prisão para oficiais e pessoas do rei. Então é muito provável. Veja que o próprio Potifar, considerando que era o comandante da guarda, colocou José para ser chefe dos dois presos de Faraó, dois altos oficiais de Faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Não era pouca coisa, era o homem que servia o vinho do rei, o copeiro-chefe. Era um cargo de altíssima confiança. Devia ter muita gente embaixo dele, da responsabilidade dele. O outro que supervisionava a comida do rei, o padeiro. Então, eram pessoas que lidavam pessoalmente com o faraó. Então, eram pessoas importantes que estavam ali. Parece que Potifar havia amolecido com relação a José. Parece. Porque é claro que aqui se fala em carcereiro e fala-se no comandante da guarda. Dois homens aparentemente diferentes. O mesmo título foi dado para Potifar no início, quando disse que José chegou na casa e foi vendido para o comandante da guarda. Eu não sei se Potifar começou a desconfiar da mulher, ou já estava há muito tempo, e olhou de banda para essa história, e acreditou um pedaço da mulher e um pedaço em José, pelo jeito de José, pela estatura de José como pessoa humana, não sei. Agora, obviamente, ele tinha que guardar as aparências, ele não podia reconhecer isto, e seguiu o protocolo. Mas fica a observação muito interessante. Muito bem, José notou os dois homens tristes e tomou a iniciativa de perguntar o que houve. Vocês viram? Estão tristes? O que é que houve? Vamos parar um pouquinho aqui e vamos imaginar você naquela prisão. O que é que você teria feito? Antes disso, vamos imaginar você hoje, sem estar preso, e está tudo bem ao seu redor, tudo tranquilo, e você vê alguém, um colega na escola triste, ou na faculdade, ou no trabalho, ou um irmão na igreja, cabisbaixo. O que é que você faz? O que é que você faz? Se imaginar como José e romantizar um pouco, ah, eu acho que eu também poderia até fazer como José ali, como servo de Deus, na prisão, dois homens tristes, eu iria também perguntar e tal. Estou só tentando lhe ajudar a fazer uma avaliação melhor do que você faria lá. Então, estou perguntando o que, que você faz hoje. Não é o que você faria, não, é o que você tem feito. Quando nota alguém triste, dá um tapinha nas costas, Finge que não notou e diz, tudo jóia? José não fez isto. Se você faz assim, estando tudo bem com você, com um amigo, com um irmão em Cristo, se você faz assim, imagine como você seria em outro país, longe de casa, levado na marra por irmãos assassinos, com saudades do pai, preso injustamente por uma mulher ordinária, adúltera, mentirosa. Eu tenho condições de tratar dos problemas dos outros? Você acha pouco os meus? Eu quero lá saber que esse padeiro aí está triste, ou esse copeiro aí, eu sei lá, dormiu mal de noite, eu não sei. Os problemas dele lá com o faraó, o que aconteceu? Eu tenho os meus. Quem é que cuida de mim? Nunca que nessa prisão ninguém perguntou como é que eu ia, porque que eu estou triste, que eu também tenho as minhas tristezas. Fácil argumentar, né? Bem fácil. Se José tivesse agido assim, a história dele teria sido muito diferente. A história dele. Mas não foi assim. E tudo indica que José era um homem muito atento às pessoas. Lembra que eu falei da alta consideração dele com Potifar? Quando a mulher de Potifar o tentou, José respondeu antes de falar em Deus. Lembram que eu chamei a atenção? Se eu não posso fazer isso com o meu senhor. Falando de Potifar, não posso fazer isso com ele. Ele confiou tanto em mim. Eu não posso fazer isso com ele. E não vou pecar contra Deus. Comentamos já isso aí. Então parece que José era um homem ligado com as pessoas. Fica aí a lição. E ele lucrou com aquela ajuda. Ele saiu da prisão exatamente porque ele fez um favor logo naquele momento, logo depois dali. Ninguém deve ajudar outros e se preocupar com outros, pensando que dali um dia você vai ser ajudado. Não deve ser essa a mola propulsora que ele leva a ajudar alguém. Mas é válido saber, considerar, sim, que aquilo que se planta, se colhe, é um princípio. Então, além do aspecto puramente humano, amoroso de ajudar alguém que está passando por uma dificuldade, você tem condições de ajudar, além deste aspecto puro e simples, que por si só já é válido, além disto, considere que você está plantando sementes altamente benignas quando faz isso, e que talvez um dia você vai colher frutos disto. Não é errado pensar, não é errado ter isso em mente, na cabeça. Versículo 8. Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Eles estavam tristes porque tiveram um sonho que obviamente os perturbou muito. Um sonho forte, daqueles que mexe. Na mesma noite, parecidos os sonhos, com certas semelhanças, ficaram muito perturbados. E ali não tinha quem interpretasse para eles, estavam presos ali. Ora, sonho era o forte de José. Tão forte que ele foi um dos motivos pelos quais ele foi jogado dentro da cisterna e queriam matá-lo, os irmãos, era com raiva por causa dos sonhos, lembram? Um sonho, depois o outro sonho. E que José, obviamente, tinha convicção de que era sonho muito significativo e que ia se cumprir, ou seja, que vinha de Deus. E isso perturbou os irmãos dele, eu comentei isso na época também, a ponto de dizer, vem, olha quem vem lá, o tal sonhador, vamos matá-lo, e vamos ver no que vai dar o sonho deles, os sonhos dele. Então o sonho de José não foram sonhos como outros quaisquer, e que ele falou para os irmãos não gostaram. Então, não, foi muito mais forte do que isso. Então, Deus estava se revelando de uma maneira forte a José, pelos seus sonhos, e mexendo com outros corações, mesmo de uma maneira negativa, como foi a reação dos irmãos, mas sonho era algo que estava latente na vida de José. Usando a expressão de hoje, diríamos, era o dom de José, um dos dons de José, essa questão de sonhos. Só que só em dizer que era o dom não explica a atitude positiva de José, como ele reagiu aqui. Ele poderia ter dito com orgulho: ah, o problema é sonho. Falou com a pessoa certa. Estou aqui para ajudar vocês. Com arrogância. Ou insinceridade para se valorizar. Isso é muito complicado. Me dê 3 dias que eu vou pensar. Preguiça. Dá para desvendar aí um sonhozinho, mas dá um trabalho aqui na minha mente, eu estou cansado, amanhã a gente vê isso. Ele agiu como um crente deve agir, quando o assunto é empregar um dom de Deus com o propósito de servir e de ajudar outras pessoas. Deve agir como? Com disposição imediata de ajudar dentro das possibilidades e da razoabilidade. Mas disposição imediata de ajudar, honestidade. O que eu vou fazer é pelo poder de Deus. Não é que é fácil ou difícil, aliás, seria impossível eu interpretar sonhos, mas é de Deus. Porventura não pertencem a Deus as interpretações, ele deu crédito a Deus. O crente está o tempo todo falando disso. Perguntei hoje pela manhã, quando foi a última vez, ou se você tem tido o costume de falar de atributos de Deus? Falei hoje pela manhã isto. Com humildade, deixando claro que o poder não é dele, é assim que o crente deve agir. Deixo com cada um examinar a questão dos seus, do exercício do seu dom, ou seus dons. Sei que isso é uma questão um pouquinho... Às vezes o crente não sabe bem qual é o seu dom e tal, e até me preocupa, porque pode usar isso quase como desculpa. Eu sirvo pouco na igreja, ou quase nada, porque eu não sei qual é meu dom. Que bom que o senhor sabe, né? Que o irmão sabe, a irmã sabe, assim é fácil. Sabendo o dom, é fácil. Eu não sei o meu, logo... Tá bom, continue aí, irmã. Logo o quê? Logo o quê? Não vai servir, é? Vai ficar parado ou parada aguardando sua morte e o encerramento da oportunidade de servir a Cristo por causa dessa desculpa esfarrapada de que não sabe qual é o seu dom? Pois sirva de qualquer forma, sem saber qual é o seu dom. Não é obrigado a saber, não. Sirva. Sirva, deixe que Deus lhe dirija e vá lhe mostrando, talvez, se quiser, qual é o seu dom ou os seus dons. E deixe claro, quando você servir, e for um serviço bem feito, de qualidade, seja uma aula, seja a limpeza de um salão na igreja, deixe claro que vem de Deus a sua capacidade, sua saúde, sua habilidade de deixar um piso brilhando, ou então de dar uma bela aula na escola dominical. Deixe claro que não vem de você, vem de Deus. E se disponha a servir a Cristo, através da igreja dele. Depois de dizer que as interpretações pertencem a Deus, deu todo o crédito a Deus, José disse com o que eu acho, bonito isto, porque eu entendo como uma ousadia de José: contai-me o sonho. Eu não creio, mas que eu estou achando, que José estava arriscando. Diz aí para ver se eu consigo, ver se Deus me ajuda. A maneira que eu vejo como ele coloca, não vem de Deus, não é de mim, vem de Deus. Mas me diga bonito isto, eu vejo a ousadia e duas coisas aqui. É como se dele dissesse, é Deus a fonte da interpretação, mas ele vai interpretar por meu intermédio. Gente, isso é importante demais, tão sutil. É Deus quem dá a interpretação, vem dele, não é de mim, mas sim, vem de mim a capacidade que ele deu para interpretar e a disposição. Me diga um sonho aí, vamos lá. Duas coisas. Ao afirmar que Deus iria interpretar os sonhos por intermédio dele, José toca no princípio de que Deus, em geral, se revela aos seres humanos através de outros seres humanos, especialmente os seus escolhidos, ou dentre os seus escolhidos. E essa revelação de Deus através de seres humanos, embora no passado incluísse sonhos, como era o caso aqui, profecias, visões, ela é feita hoje quase que totalmente pela pregação e pelo ensino da Bíblia, a palavra de Deus escrita. Num certo sentido, Deus se autolimitou, deixando a revelação dele aos homens a cargo do desempenho pessoal de cada crente. Vou dizer novamente que eu quero que essa ideia fique na sua cabeça. Deus, num certo sentido, se autolimitou ao querer que a revelação dele aos homens fossem feitas, ou fosse feita, quase que exclusivamente através do desempenho pessoal de cada crente. Eu não estou falando de cada pregador, não, nem de cada pastor, nem de cada ministro, nem de cada missionário, estou dizendo de cada crente no Senhor Jesus Cristo. Veja o peso sobre você, irmão, irmã, se o seu desempenho em passar a revelação de Deus para frente, se o seu desempenho for fraco, a revelação de Deus será transmitida de forma fraca. Eu não estou dizendo a revelação será fraca, a revelação de Deus aqui é a mesma, a essência dela é perfeita, claro. Mas a transmissão desta revelação poderá ser fraquíssima no seu ministério, poderá ser quase inexistente no seu ministério, poderá ser errada no seu ministério, na sua vida como crente. Obviamente eu não estou considerando aqui o trabalho interno do Espírito Santo no coração de quem ouve. A Bíblia diz que se Deus quiser as pedras falam, claro, ele não precisa de você. Ele não se limitou de uma maneira total, tanto que eu disse, de uma certa forma. Ele pode, ele entra direto no coração de alguém, é Deus, pode tudo. Mas, repito, a forma com que ele se utilizou, o projeto de Deus é quase que totalmente, nesses dias de hoje, se revelar para seres humanos através de outros seres humanos salvos pela graça de Deus em Cristo. Em termos de responsabilidade pessoal, sabe o que isso significa? Que Deus conta com você para fazer essa obra dele, de levar adiante a revelação dele nas Escrituras. E ao fazer a obra dele, beneficiar certas pessoas, como José estava fazendo lá. É um trabalho de equipe, em que o próprio Deus faz parte, porque a revelação é dele. É um trabalho de equipe, porque o profeta, cuja profecia você vai falar, ou o apóstolo que escreveu a doutrina que você vai se utilizar, está na equipe. Quando você cita Paulo aqui, está citando um membro da equipe. E essa equipe termina, naquele momento, ao passar a palavra para aquele cidadão, ou aquela senhora, aquela pessoa, no ponto de ônibus, aquela equipe termina com você. E se você falha, a equipe em que o próprio Deus é integrante, o Espírito Santo de Deus,
E quem escreveu isso aqui, ou o autor do livro que você leu e tá, gostou e vai passar para frente, seja o que for, é uma equipe. E você faz parte viva desta equipe. Uma equipe de esporte. Ela vai ser tão fraca quanto o mais fraco dos participantes desta equipe. Eu fiz parte de equipe de ping-pong, tênis de mesa. Eu me lembro, era eu mais 4 colegas, adolescente. E sempre havia aquele medo de eu ser o causador da equipe perder. E os outros que treinaram tanto, levaram tão a sério. Eu não queria ser o ponto fraco da equipe, porque a equipe vai ser tão fraca quanto o mais fraco dos membros. Fica o alerta para você. A revelação de Deus está sendo... Espera-se que a revelação de Deus seja levada por você para as pessoas que Deus tem determinado e tem gostado que você levasse. Ah, mas se Deus determinou, então eu vou levar. Não é bem assim, não. Que Deus pode ter desejado no coração dele e você não levar adiante e decepcioná-lo. Ah, mas se Deus é Deus, ele não vai se decepcionar. Vai. Vai. Ele já sabia que não venha com esses argumentos, porque ele vai se decepcionar, ele vai se entristecer. É assim que a Bíblia trata de Deus. Claro que aproximando o mais possível da nossa possibilidade de entendê-lo. É claro. Mas não jogue a soberania de Deus a tal ponto que deixe a sua responsabilidade em segundo plano. Não faça isto, você estará abusando do que Deus ensina, porque ele fala da soberania dele absoluta, mas fala do quanto ele conta com a sua responsabilidade, quer entenda ou não as coisas misteriosas dele. Segunda observação que eu queria fazer quanto à reação de José com os dois servos do rei presos, era a convicção de que ele seria mais uma vez usado por Deus naquele momento. Essa ousadia dele contar-me o sonho me fez lembrar Davi com Golias. Cheguei me arrepio quando leu aquilo. A força de Davi, a convicção. Eu vou convidar vocês a irem até lá. Vamos rapidamente. 1 Samuel 17, 26. A história é belíssima, não vou contar a história toda, e vocês, praticamente todos já sabem. Mas disseram para Davi, quando ele chegou lá no acampamento, que tinha um filisteu que estava desafiando o povo de Israel e tal. Então, 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 26... Se você não chegou lá, fecha a Bíblia e me ouça. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aí Davi estava começando a se queimar de zelo e de ousadia, de achar que ele ia resolver esse problema, ele iria enfrentar esse desafio, bonito demais, já diante do gigantezão, Golias, versículo 45 a 47, depois de ouvir um bocado de desaforo de Golias, que eu não vou ler, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor, letra maiúscula, Jeová, te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, eu vou te ferir, eu, em nome de Deus, mas sou eu, esta mão aqui. Olha o detalhe, feriste-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres Do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É bonito demais. É claro que o que aconteceu com José não tem este paralelo aqui militar e do tamanho do que estava envolvido na ousadia de Davi. Eu sei. Mas me fez recordar, foi a ousadia, a tranquilidade, talvez até falando bem baixinho, diferente do que Davi estava ali gritando para o filisteu ouvir, e o assunto ali era morte, era cabeça decepada, aqui era a revelação de um sonho, interpretação, mas a ousadia de José, e ele guarda um ponto em comum quando diz, vem de Deus a interpretação. Davi disse, é a Deus que tu tens afrontado. Mesma coisa. Os dois apelaram para Deus. Aí Davi disse, a minha mão vai arrancar a tua cabeça. Aí José diz, conte para mim o sonho. Fantástico. A convicção de que José iria ser utilizado por Deus para resolver o problema daqueles dois homens. Qual é o seu grau de convicção? Agora vou tocar num assunto difícil de medir, muito difícil, mas eu quero mexer com você. Qual é o seu grau de convicção de que Deus conta com você para servir no reino dele? Independente do seu dom ou dons, de você saber quais são ou não, já comentei um pouco, mas olhando para trás, que tipo de serviço especificamente você tem feito até hoje a Deus? Se você pegasse um papel e uma caneta e fosse escrever que tipo de serviço você tem feito até hoje a Deus e faz atualmente, não se preocupe se não conseguir responder essa pergunta com muita exatidão. Não se preocupe. Meu grau de convicção de que Deus espera de mim alguma coisa, pastor, isso é muito complexo, eu sei. Mas preocupe-se sim, se este assunto não está nos seus pensamentos, nem aparecem nas suas considerações. Aí é preocupante. Eu nem penso. Vou vivendo minha vida, faço minhas orações, quando diz assim, minhas orações, já é um sinal, não é muito bom não, já notou? Faço minhas orações, quase como uma coisa para você se, uma tarefazinha que você se passou, faço minhas orações, faço as minhas leituras, combinadinho, tudo marcadinho, ótimo, pelas orações marcadinhas, as leituras marcadinhas, mas além disso, como é que fica o seu autoquestionamento, como Maria, que guardava essas coisas no coração, falei hoje pela manhã também disso, o que é que você tem considerado no seu coração? Senhor, eu sei que tu tens alguma coisa para eu fazer, eu tenho certeza, Davi tinha essa certeza, adquiriu ali com relação a Golias, José com relação aos dois homens de Faraó, e você? Tudo bem, você não é um Davi, não é um José, mas você é um crente pelo qual Cristo morreu. Você acha que Cristo sofreu mais para salvar Davi do que sofreu para salvar você? Se acha, você não entendeu nada ainda da sua pecaminosidade, meu irmão e minha irmã. Cristo morreu, sofreu por você tanto quanto sofreu por José, pelo apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, qualquer ser humano. O sofrimento dele foi igual, o amor dele foi igual, a disposição dele foi igual. Aí vem você. Não, eu nem penso muito no negócio de serviço, que eu não sou um fulano, eu não sou um ciclano, eu não sou um pregador, eu não sou um pastor, eu não sou isso, eu tenho minhas obrigações, eu tenho que ganhar o pão com o sol do meu rosto. Aí, já desculpa. Nem pensa o que, que eu tenho feito para Cristo. Qual o nível de convicção? Porque muitas vezes o que está faltando mesmo é convicção. Você nem acredita muito. E essa é a pior das opções. Você não leva nem muito a sério o fato de que você não está sendo esperado de você um serviço à altura do que Deus fez com você. Estou muito preocupado com isso. Eu tenho que ir para frente. Mas é uma pena que isso aconteça com muitos crentes. Não estão muito preocupados com isto, não. Converse mais com Deus. Trate isso com Ele. Seja ousado. Senhor, eu vou fazer isso. A igreja está precisando, já foi solicitado várias vezes, está sendo uma falta. Ou é no meu prédio, eu estou precisando falar com aquela pessoa, eu sei que estou, mas não tenho muita coragem. Ou lá no trabalho, ou seja o que for, vou escrever um artigo, vou tentar colocar no jornal, eu vou abrir um blog, eu não sei o quê. Senhor, eu vou fazer isso. E se não é isso, é outra coisa. E se não for isso, tu fecha e abre outra, porque eu vou fazer alguma coisa, não aguento mais. Ficar parado sem fazer coisa nenhuma para o teu reino de uma maneira muito explícita. Eu vou fazer, porque eu tenho certeza que tu contas comigo para alguma coisa. Essa é a atitude. 9 a 22, meu tempo está desaparecendo rapidamente, mas eu não tenho mais muito o que dizer, não. Apesar do texto ser um pouco longo aqui ainda, de 9 a 22, voltando a Gênesis. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho e disse a José, ele disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira três ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e a espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação, os três ramos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. Tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque fui de fato roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que três cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves o comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta, pela segurança. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. Vamos parar aqui. José interpreta com precisão os sonhos. E uma observação só, antes de ler o versículo 23 e encerrar. Ele deixou claro que estava ansioso para sair daquela masmorra. Mesmo que ele fosse lá o subgerente da prisão, desempenhasse um serviço na confiança do carcereiro e tudo, ele estava numa prisão, injustamente. Ele não estava lá feliz da vida, se achando um grande servo de Deus, porque estava sendo duramente testado. Não, não. O fato de ser fiel, que ele foi, o fato de ser amoroso com o próximo, que ele foi, o fato de ser ousado com Deus, com as coisas do trabalho dele para Deus, que ele foi, nada disso anulava o fato de que ele não estava satisfeito, não. Não tem problema nenhum. É normal o ser humano querer sair de uma situação desagradável. É normal. Ninguém gosta de sofrer. Não nascemos para ser masoquistas e gosta do sofrimento. Não, não. Agora, tenha cuidado com a atitude. Enquanto deseja sair do sofrimento, Tenha cuidado com a atitude diante de Deus e, conforme já falei, fique ligado em servir a Cristo e ao seu próximo da melhor maneira que puder dentro daquele sofrimento. Mas podendo sair, ótimo. Então não vemos José aqui mal-humorado, murmurando, ele falou bem de Deus, mas queria sair. Não tem problema com isso. Finalmente, aí é triste o versículo 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Porém, dele se esqueceu. Me dá uma raiva desse copeiro-chefe tão grande. Devia nem ter, porque foi Deus que botou o copeiro para se esquecer. Mas ele é responsável pelos atos dele, então a raiva continua. Ingrato. Mas tudo bem. Que o copeiro esquecesse, ingrato mesmo, muita gente é ingrata, e ele ficou tão feliz com o que aconteceu, que ele esqueceu, foi de José. Mas espera aí, e Deus? Se esqueceu também? Por que que Deus não fez com que o copeiro se lembrasse? E eu não vou elaborar mais muito nessa resposta, porque eu já o fiz na semana passada. E o comentário é o mesmo. As bênçãos terrenas indicam de maneira limitada o favor de Deus, porque essas bênçãos podem ser provisórias, circunstanciais, mas as bênçãos que mostram na essência a proteção de Deus são no nível espiritual. Então é evidente que Deus não quis, neste momento, abençoar José, não quis abençoar José com a saída da prisão naquele momento, não quis, não se discute, e ninguém vai esconder isso embaixo do tapete, não, Deus não quis, mas seria uma bênção para José, seria, pelo menos a nível terreno, pelo menos dentro das circunstâncias dele, sofrendo, querendo sair, nesse nível aí, seria, mas quando Deus olhou, que ele sempre olha, em primeiro lugar para o aspecto espiritual, disse, não, eu tenho coisa melhor para José, do que ele sair da prisão, naquele momento. E o que é que Deus tinha de melhor para José no tempo que ele ficou lá? Não sei. Não fala mais. A história não fala mais. Eu sei o seguinte: ficou lá mais 2 anos. 2 anos naquela masmorra por conta do esquecimento daquele homem ingrato. O que eu posso dizer é que Deus continuou abençoando José com poder espiritual. Ao longo de toda a linha da história de José, vemos um homem fiel, sereno, seguro na soberania de Deus, seguro na sua vontade de ajudar pessoas, seguro em se sentir nas mãos de Deus. Isso nós vemos. E para isso, e para Deus, isso é muito mais importante do que ele sair da prisão pura e simplesmente, independente de qualquer coisa. Não é assim. Curiosamente, me adiantando um pouquinho, quando ele saiu 2 anos depois, ele falou bem de Deus do mesmo jeito. O crente sabe quando Deus se recusa a abençoá-lo circunstancialmente, mas reconhece, aceita e pela fé até agradece a Deus. Pode ser uma incoerência aos olhos do mundo, mas é fato. Ele sente, porque Deus não tirou daquela circunstância física, psicológica, terrena que for. Ele sente, ele gostaria de sair logo, José queria sair, isso é importantíssimo notar. Mas o crente sabe quando Deus diz assim, agora não. Calma, tem de bom ânimo, aguentem, e o crente sabe isso, e deve pedir forças. Quanto mais força ele tiver, mais ele vai se conscientizar disso, mais ele vai conseguir louvar a Deus, ser fiel a Deus, durante o sofrimento, depois do sofrimento, em todos os momentos, como foi o caso de José. Que Deus nos ajude com tantas bênçãos que esse homem nos ensinou ali, Deus nos ensinou através da história dele, José. Não se impressione, meu irmão, minha irmã, demais com as dificuldades nesta terra são muito menores aos olhos de Deus do que você pensa. E as espirituais são muito maiores aos olhos de Deus do que você pensa. Não inverta. Procure medir essas coisas da maneira como Deus mede. Ou então muita coisa vai dar errada na sua vida. A ponto até de se afastar de Deus. E de se esfriar. Porque está medindo essas coisas de uma maneira invertida e dá tudo errado. Você que não é crente, e você queira ser como José, queira ser como um discípulo de Cristo, que valoriza, enxerga as coisas espirituais, você pode só fazer isso se receber fé de Deus, uma fé gratuita. Peça a Ele, reconheça que é uma pessoa pecadora, desde quando nasceu, peça perdão, contrito, e peça para Cristo lhe salvar, que Ele com muito prazer lhe salvará eternamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo se alegre em trabalhar em cada vida conforme a vontade soberana dEle. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.